onde eu vou mostrar um pouco aqui a minha experiência, não só com Arduino, né, mas um pouco com outras plataformas e quem sabe ajudar vocês a desenvolver melhor o seu produto, né, que acredito eu que muitas vezes a gente tem aquela boa ideia, poxa vida, vou pôr isso aqui em prática, muitas vezes a gente sem programação, mas a gente entra na, de cara, né, com o desenvolvimento, tempo passa, e aí conseguimos nosso objetivo. Conseguimos fazer uma ideia transformar em realidade. Mas, e a partir de agora? Eu quero produzir isso aí, eu quero transformar isso aí em produto. O que eu vou fazer? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Deixa eu ver se está funcionando. Só um minutinho. Bom, vai no dedo mesmo, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Bom, quem é o Daniel? Bom, primeiro que quando era pequeno, mais ou menos aí uns 2 anos de idade, eu caí de cabeça do berço, né? Aí comecei a ver números, símbolos, etc, etc. Nerd desde pequeno, né? Aos 5 anos de idade, acredite se quiser, essa história é verídica. Falei pra minha mãe: mãe, eu vou ser engenheiro eletrônico. Aí pôs a mão na cabeça e falei: pronto, e agora? O que eu faço? Bom, eu sou autodidata, curioso, já desenvolvi, brinco bastante com hardware, software, tupperware, hack, etc, etc. De vez em quando eu uso algumas técnicas POG, normal, né, para poder funcionar, aquele toquezinho final, né? Bom, quase um MacGyver, né, já fiz algumas coisas perigosas, né, etc. Bom, piadas à parte, pessoal, deixa eu me apresentar direito. Bom, eu sou engenheiro eletricista, né, formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, uma universidade aqui de São Paulo mesmo, né? Eu sou autor desses livros aqui, talvez alguns aqui já devem ter estudado Microcontrolador PIC, o ARM7, com esses livros, tá? Quando sobra tempo, eu até escrevo outros livros, né? Mas ultimamente tempo é um artigo de luxo para mim, tá? Mas é isso aí, né? Vamos começar então falando um pouco de... Existe vida após o Arduino? Bom, vamos lá. Bom, todo mundo conhece essa plaquinha aqui, né? Que é o Arduino. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem é que já comprou um Arduino e aí, por curiosidade, tentou descobrir o que tem dentro dele? Abriu do componente, procurou dar uma olhada nas características do microcontrolador em questão. Alguém já fez isso? Agora deixa eu fazer a pergunta. Quantos de vocês conseguiram entender as informações do datasheet? Alguém conseguiu entender? Mais ou menos. Entendeu? Ok. Beleza. Bom, na verdade o Arduino nada mais é do que uma placa, né? Aliás, né, muito bem embolada, né, pelo Massimo Banzi, né? E o conceito dela eu acho bacana, que é justamente ter as shields, né, para poder fazer toda a prototipagem do nosso projeto, de forma que a gente não tem que se preocupar com hardware, né? Pô, tem que pegar o hardware, eventualmente fazer uma placa, montar num protoboard, né? Acho que está muito to market, né? Então, o desenvolvimento acaba sendo muito rápido, tá? Mas, só que assim, o Arduino, ele... Além dessa plaquinha, né, que eu disse para vocês, já existe uma série de funções prontas que vocês conseguem desenvolver o teu aplicativo. E muitas vezes vocês não precisam nem escovar bit, literalmente, para poder, por exemplo, fazer uma comunicação com o LCD. Já está pronta uma função, não é verdade? Já está prontinho. Mas Mas aí o que acontece? É, essas funções que foram já criadas já para poder, por exemplo, fazer funcionar um LCD, às vezes essa função não é a das melhores, né? Mas é uma função que funciona. Milagrosamente funciona. Você só precisa definir alguns pinos e tá funcionando. Pois bem, retornando aqui. O Arduino basicamente é uma placa que possui um microcontrolador. Esse microcontrolador pode ser vários modelos, né? Então, naturalmente o Arduino é uma VR, como a maioria aqui já sabe. Mas, dependendo da placa Arduino, pode usar o Arduino Uno, por exemplo, o Leonardo, o Arduino Dui, né? Cada um deles tem um microcontrolador que possui algumas características. Daqui a pouquinho vocês vão ver que esse microcontrolador nessa placa, pelas funções que já estão prontas nele, teoricamente ele está sendo subutilizado. Tem muito recurso desse microcontrolador que dá para ser bastante utilizado e assim, na maioria das vezes, desenvolver um projeto usando um microcontrolador simples. Não precisa ter um microcontrolador parrudo, né? Tá ok? Bom, aqui, pessoal, essa figura mostra basicamente a placa Arduino, como a maioria conhece, e eu tenho aqui também a pinagem do microcontrolador em questão, que é uma Timega, né? Onde vocês podem... não quero usar o Arduino, então vocês podem pegar somente o microcontrolador, carregar um bootloader do Arduino e a partir daí desenvolver o teu projeto. Já é um ponto de partida, né? A maioria, como eu andei aqui um pouco aqui no campus, né? Eu dei uma olhada aí, todo mundo com Arduino, com algumas shields, né? Alguns fiozinhos ligados, né? Por exemplo, em placas de protoboards, placas de prototipagem universal. Então, cada um utiliza aí da melhor maneira possível. A maioria utiliza as shields, né? Tudo bem? Tá. Bom, dependendo da versão da placa Arduino, vai ter um outro microcontrolador, só que encapsulamento diferente, tá? Então, qual que é a ideia de ter um microcontrolador com encapsulamento diferente? É reduzir tamanho, tá? E, eventualmente, existe também a redução de custo para quem fabrica a placa Arduino. Então, aí você já tem uma primeira dica, por exemplo, de otimizar o teu projeto para o teu produto final, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender que quanto menor o tamanho em grandes volumes, mais barato fica o teu produto, tá? Bom, é que a imagem aqui não ajuda muito não, mas aqui vocês têm a pinagem do microcontrolador em questão, tá? Vamos lá, então, só relembrando. Eu fiz a pergunta inicialmente, quantos aqui leram o datasheet do microcontrolador usado no Arduino, do microcontrolador AVR. Poucos, né? Eu sei que esse datasheet é muito chato de ler, né? Mas aqui eu traduzi algumas informações aqui para vocês verem que esse microcontrolador, ele tem um poder de fogo maior do que oferecido pela IDE, pelo conjunto Arduino, tá? Vamos lá. Primeiro é um microcontrolador com arquitetura RISC. Alguém lembra? Arquitetura RISC, CISC, vocês lembram? Ok, tá. É a mesma arquitetura RISC é semelhante ao do microcontrolador da Microchip, né? Porém, tem algumas diferenças, né, de internas e tudo mais. 131 instruções, temos aí alguns registradores de uso geral. É um microcontrolador relativamente rápido, inclusive até mais rápido que alguns microcontroladores da Microchip, né? Para quem já brincou um pouco com PIC, né? Já deve ter percebido isso aí. Tem alguns recursos interessantes como E2PROM, 1K de E2PROM, SRAM, 32K de memória flash, programação serial ISP, tem os tais do... bits de proteção contra leituras indevidas. Então, essa é uma dica interessante, por quê? Porque muitas vezes, quando você desenvolve um produto, você quer proteger a tua propriedade intelectual, Né? Então, uma das formas de você fazer isso é o quê? É travar o microcontrolador contra leituras indevidas. A maioria dos microcontroladores já possuem esse recurso. Então, pessoal, por favor, não esqueçam de fazer isso, tá? Porque se vocês lançarem um produto no mercado, aí tem um concorrente já mal intencionado, ele pode pegar e chupinhar, né, o programa que está dentro do microcontrolador, né? Aí vocês vão perder aí alguns dias de sono, né? Vocês vão perder aí dinheiro e tudo mais. Continuando. Esse microcontrolador tem dois timers, né? Tem RTC, que é o relógio de tempo real, né? Interno dentro do microcontrolador. Tem os ART, SPI, 2C, Watchdog Timer, comparador de tensão. Então vocês podem ver que é um microcontrolador que é completo, né? Então muitas coisas que vocês veem em projetos de Arduino, por exemplo, tem uma shield com comparador de tensão, shields de com relógio de tempo real, por exemplo, vocês não precisam implementar muitas vezes. Às vezes vale a pena mais você gastar um pouco com software e você integra tudo dentro do microcontrolador, né? Então o que acontece? O custo diminui. Então você não tem partes de hardware que você iria utilizar usando shields equivalentes, tá? Bom, então pessoal, então já vimos que... Ponto. Só que o Arduino em si, né, ele existe em várias versões, como eu citei anteriormente. Então, se vocês derem uma olhada aqui nessa tabela aqui, que eu levantei rapidamente aqui, dependendo da versão do Arduino, vocês têm microcontroladores com mais memórias, né, da linha VR, e vocês têm também o Arduino que não usam o AVR, outras soluções parecidas com o Arduino. Por exemplo, tem o Corduino, né, que utiliza o microcontrolador da Freescale, né, Codefire, muito rápido, por sinal. E o interessante desse cara, que ele foi desenvolvido em cima do BRTOS, que é um RTOS que foi desenvolvido aqui no Brasil. Tá? Então, se vocês não querem programar em baixo nível, entre aspas, né, usando linguagem C++, querem partir para uma solução usando o RTOS, essa plataforma aqui é interessante, tá? Vocês têm o ARM Knight Pro, né, que é um Arduino, uma plataforma ARM programável em Basic ou C. Essa parte aqui é legal, por quê? Porque dependendo da facilidade do usuário, eu não consigo entender a linguagem C, eu consigo entender o Basic, né? Então vocês podem programar em Basic sem problema nenhum. Tem o Corduino, tem o Pinguino. Pinguino aqui é uma plataforma que eu já testei. É bem interessante que utiliza o microcontrolador PIC que já tem o hardware USB device nele, né? Microcontroladores da família PIC 18 e tudo mais. Então assim, vocês podem perceber que é, inclusive, até uma tendência das placas de desenvolvimento que tem por aí, é utilizar as shields Arduino. Um exemplo recente aí é a placa Galileu, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Vocês têm, por exemplo, placas adaptadoras, por exemplo, para Raspberry Pi, por exemplo, que você pode utilizar shields Arduino sem problema nenhum. Então, de uma certa forma, o Arduino acabou, vamos dizer assim, democratizando o hardware para quem é desenvolvedor. Só que, tem um pequeno detalhe, isso na etapa inicial do trabalho. Depois, aí tem aquela questão. E agora? Vou ter que montar minha placa. Daqui a pouquinho vou comentar sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Por falar em shields, eu fiz um pequeno levantamento. Não sei se vocês conhecem esse site aqui, shieldlist.org. Esse site aqui, existe aí um pequeno cadastro de várias shields, né, suportadas pela plataforma Arduino. Pessoal, assim, por cima são 740 shields. Na verdade, tem muito mais que isso. Mas isso é só para vocês terem uma ideia de números, que existem shields de tudo que é jeito. Tá? Então, tem shields, por exemplo, para robótica, sensores, ultrassom, giroscópio, drivers para motores. Tem shields específicas, por exemplo, para fazer medições do corpo. Então, tem N shields de tudo que é jeito. A única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação às shields é o seguinte: a, maioria delas, se vocês entrarem no site do desenvolvedor, sempre vai ter lá o esquemático, né, da shield em questão, e vocês vão ter também os arquivos para fabricação da placa. Porém, existe uma questão de licença, que a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado, porque eventualmente vocês estão desenvolvendo produto, entre aspas, copiando, né, a shield do cara, só que aí, no futuro, vocês podem até ter um problema judicial. Cara, como um ponto de inicial para a gente desenvolver as nossas placas, né? Então, eu vou pegar um caso aqui, pessoal, só para vocês entenderem aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa placa aqui. Essa aqui é uma shield Arduino oficial, tá? É uma shield que utiliza um módulo XB, que é um módulo de um outro fabricante, tá? E ela tem uma licença Attribution Share Alike 2.5. Traduzindo, o que significa isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Tradução. Vamos lá. Você tem o direito de compartilhar e compartilhar, adaptar, mas tem alguns detalhes, por exemplo, atribuição, né? Ou seja, se vocês pegarem o trabalho original da pessoa e fizer alguma modificação, vocês têm que compartilhar também, tá? Vocês não podem aplicar nenhum termo jurídico, né? Vocês não podem a partir de uma shield, de um trabalho que utiliza essa licença, vocês não podem dizer o seguinte: ó, esse trabalho aqui é de propriedade particular. Não podem, tá? Mas uma coisa que é interessante é que, se vocês têm a placa do cara, né, o esquemático e a PCB, nada impede de vocês, a partir dessa figura aqui, por exemplo, montar o teu hardware, né? Também é verdade, pessoal, isso aí, que se vocês entrarem no site do XB, que eu citei o link anteriormente, se vocês pegarem o datasheet do módulo XB, né, e derem uma lida, no datasheet já vai ter a seguinte informação: olha, se você quiser ligar meu módulo, você tem que ligar assim no meu controlador, é uma UART, o TX você vai ligar em tal pino, o RX vai ligar em tal pino, tá? Vocês vão ter o comando AT para poder controlar, é assim, assim, assado, que no fundo, o que que é? É a função já implementada no próprio Arduino, ou do desenvolvedor da Shield, que normalmente quem desenvolve a Shield também desenvolve a biblioteca, na library, né, para você utilizar no teu projeto. Tudo bem? Então assim, vocês podem usar o esquemático da Shield como uma base para vocês iniciar o teu projeto, mas não copiar descaradamente, tá? Então, esse é um pequeno cuidado que vocês devem ter. Bom, na verdade eu já fiz isso várias vezes, né? Então alguns projetos que eu já fiz, por exemplo, às vezes eu vi uma shield, poxa vida, aquela shield é bacana, é interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui, como que o cara fez o hardware dele? Aí eu dou uma olhada. Aí depois eu pego os componentes daquela shield, dou uma olhada no datasheet e vejo, por exemplo, se tem alguma simplificação no hardware ou não, né? Às vezes se tem alguma melhoria. Então, esse esquemático aqui já é um ótimo ponto de partida para os projetos de vocês. Tá bom? Isso vale para quase todas as shields, né? Claro que tem shield, por exemplo, que vocês não têm, por exemplo, o esquemático aberto. O cara te dá, por exemplo, a shield, as bibliotecas, ele te diz, ó, entra tal coisa nesse pino, mas você não tem um esquemático em mãos. Isso também acontece. Então, você só tem que tomar cuidado em relação a isso. Tá? Bom, tudo bem. Então, a plataforma Arduino, teoricamente, eu posso pegar o AVR ou um outro microcontrolador, mais as shields Arduino, montar um esquemático único para poder fazer, por exemplo, a minha placa. Eu posso fazer isso. E essas plataformas aqui, bem conhecidas nossas aqui? A Raspberry Pi, a BeagleBone. Será que a gente pode, por exemplo, copiar uma Raspberry Pi? O que vocês acham? Raspberry não pode. A BeagleBone pode. É isso mesmo. Se eu tivesse algum prêmio aqui, ele ia ganhar, viu? Mas é verdade, pessoal. O que o colega falou é verdade. Bom, a Raspberry Pi é o seguinte. Vocês já têm até o esquemático dela, tá? Mas, copiar é praticamente impossível, né? Porque a Raspberry Pi usa um SOC, né? É uma pastilha montada sobre outra. Então, não dá pra copiar. A não ser que você tenha os componentes separados, né? Enfim. Agora, a BeagleBone, ela é hardware aberto. Então, vocês podem, eventualmente, fabricar uma BeagleBone. Ou fabricar a BeagleBone mais o hardware em torno dela. Só que, vamos dizer assim, tecnicamente não compensa, por causa do custo. Bom, isso eu posso falar com toda certeza que na empresa onde eu trabalhei, antes do lançamento da BeagleBone Black, houve aí uma ideia de fabricar as BeagleBones aqui no Brasil. Só que na hora de levantar o custo, não compensava. Não compensa. Então, é muito mais barato a gente usar uma dessas duas plataformas e vocês criarem uma placa-mãe, vamos dizer assim, para poder utilizar em conjunto com essas plataformas. E aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Bom, eu posso citar vários projetos. Bom, com a BeagleBone, um projeto que eu trabalhei lá na empresa onde trabalhei há um tempo, né? A BeagleBone, por exemplo, tem um projeto aqui mesmo, em São Paulo, aqui do bicicletário, que utiliza a BeagleBone como concentrador de dados para validação das bicicletas, RFID, né? É um concentrador de dados mesmo, né? Que você pode usar esse cara interligado a uma central onde você tem um banco de dados de todo um conjunto de bicicletário, tá? Já a Raspberry Pi, tem um projeto bacana que eu vi recentemente, que eu quero até compartilhar com vocês, que mostra muito aquilo que eu estou falando até agora, que é esse projeto aqui. Alguém já viu esse projeto? Na internet? Não? Pois bem. Bom, esse projeto aqui é uma hack, né, de transmissão de streaming FM. É um projeto que ele foi utilizado por um grande provedor português, né, o sapo.pt, né? E esse cara, ele é composto de 18 placas, né, onde cada uma delas ele pega, né, capta, né, o sinal FM de uma emissora qualquer e transforma em streaming, né, e duas placas de gerenciamento de energia, tá? O legal desse projeto aqui é que eles utilizam as plataformas que a gente já conhece, tá? Então, vamos passar aqui rapidamente aqui. Bom, então vocês têm aí, das placas que fazem a captura do Stream FM, vocês têm uma Raspberry Pi, um Arduino Nano, para cada conjunto de 18 placas. Bom, então muito provavelmente o Arduino ele foi colocado aí para poder fazer o gerenciamento de IOs, né? Então, como vocês sabem, a Raspberry Pi, apesar de ser uma placa poderosa, bem bacana de trabalhar, eles têm alguns probleminhas de I/O para poder fazer algum gerenciamento. Então é normal a gente usar, por exemplo, um Arduino junto, né? Em conjunto. E ele utiliza alguns CIs bem específicos, né, para poder fazer esse trabalho, né, de captar sintonizar uma rádio FM e transformar esse dado em digital. Então, por exemplo, eu particularmente não vi uma shield Arduino que tenha esse componente específico. Então houve aí um trabalho de engenharia, né? E chegou-se na seguinte conclusão. Bom, foi usado esse CI aí, o SI4705, da Silicon Labs, né? E o PCM2900, que é um codec de áudio. Tá? Então, a Raspberry Pi provavelmente aí foi utilizado para poder gerenciar tudo, né? Sintonizar a rádio, que ele quer fazer a captura. O Arduino Nano para fazer um controle de IOs, né? E a comunicação entre a Raspberry e o Arduino é através da porta serial localizada no GPIO do microcontrolador. Do microcontrolador. Teoricamente, vocês até poderiam utilizar, se vocês estivessem usando o Arduino mesmo, né, o Uno, por exemplo, usar a própria USB do Arduino para comunicar diretamente com o USB host do Raspberry. Tá? Não vejo nenhum problema aí. Bom, lembra aquela questão do datasheet que eu comentei com vocês? Pois bem, muito provavelmente vocês não vão achar a biblioteca desse cara para poder fazer, por exemplo, a sintonia de uma estação FM usando esse CI. Então, literalmente aí começa o trabalho de escovação de bit, né? Então você tem que pegar esse datasheet aqui, que eu estou citando para vocês, tá? Pegar os comandos, né, a forma de ligar, etc. E aí, através dessas informações, vocês conseguem, por exemplo, fazer o teu sintonizador diretamente ou com a Raspberry Pi ou usando a interface do Arduino. Tá ok? É uma plaquinha bem pequenininha, tá, pessoal? Isso aí é um componente aí que, se tiver uma dimensão de 5 por 5 milímetros, é muito. É muito pequeno, tá? Não, pessoal, recentemente, acho que foi anteontem, um fabricante de GPS, GPRS, o cara me mostrou um GPS que mede 4x4 milímetros, um GPS completo. A única coisa que tem que colocar é só o cristal e a antena. Cabe numa moeda de R$1, para vocês terem uma ideia, tá? A placa, né? E aí vocês têm também o chip, né, que faz a conversão de dados digital para uma streaming diretamente pela USB. Então, muito provavelmente, aqui houve aí um trabalho de fazer um driver, né, para Raspberry Pi poder comunicar com esse cara. Tudo bem? Então, pessoal, um trabalho de engenharia, né, consiste também nessa pesquisa desses componentes, né? E esses componentes são componentes que muitas vezes são novos no mercado, tá? São componentes que o fabricante ele lança, né, em virtude do mercado, né, mercado de eletroeletrônicos de uma forma geral. Um bom exemplo desse tipo de desenvolvimento, até para plataformas embarcadas, são os LCDs, né? Então, LCD, por exemplo, que vocês encontram aí algumas Shields, Arduino e por aí vai, BeagleBone. Os LCDs, muitas vezes, são LCDs já de mercado, que são utilizados em alguns celulares que são vendidos por aí. Então, muitas vezes, é difícil, por exemplo, achar uma biblioteca do drive para comunicar com um determinado LCD. Eu já sofri com isso já. Eu já tive que escrever muito drive para poder comunicar com um LCD. Tá ok? Pois bem, então vocês viram que com o Arduino e mais a Shields, teoricamente eu consigo pegar todo esse conjunto e transformar na minha placa de aplicação. Já a BeagleBone Black e o Raspberry Pi, esse trabalho talvez não compense fazer isso, tá? Principalmente a Raspberry Pi, né? Mas vocês podem utilizar em conjunto, sem problema nenhum. Tudo bem? Tá, então nós pegamos a nossa ideia, montamos, né, com as Shields e... Ok, tá funcionando, tá rodando, agora vamos começar o nosso trabalho, né? Vamos transformar isso aqui em produto. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é um esquemático, né? Então, vocês vão pegar o esquemático da placa em questão, vocês vão pegar o esquemático das Shields, vão pôr no papel, vão rabiscar, aí vocês vão chegar no esquemático do teu projeto. A partir dessa etapa, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a placa de circuito impresso. Alguém aqui já se aventurou a fazer alguma plaquinha de circuito impresso usando algum software? E aí, ficou bom? Deu pra mais ou menos? Aí no pessoal do fundo aí, mais ou menos? Pois bem, pessoal, eu costumo dizer que quem faz placa de circuito impresso é um artista. E vou dizer por quê, pessoal? Porque não é simples fazer a placa de circuito impresso. Principalmente dependendo da aplicação. Então, tem aplicações, por exemplo, aplicações automobilísticas, onde vocês têm que prever todo tipo de ruído possível e imaginável. placas que envolvem fontes chaveadas, por exemplo, RF, eu costumo dizer que fonte chaveada em RF para fazer placa é igual magia negra. Você não sabe o que vai acontecer. Se você não souber exatamente o que está fazendo, dá caca. Tá? Mas placas simples, vocês conseguem fazer sem problemas nenhum. Tá? Então, existem N softwares que vocês podem desenvolver as plaquinhas de vocês. O KiCad é um software que eu particularmente eu gosto muito, porque ele, primeiro que ele é gratuito. Né? Vocês não têm limitação de número de sheets, as folhas, né, do projeto. Vocês não têm limitação de layers. Né? Tem muita coisa já pronta para o KiCad que vocês podem importar, né, no projeto de vocês. Tá? Então, é um cara assim que eu gosto bastante. Tá? E o KiCad, ele não é simplesmente uma plataforma de desenvolvimento de PCB. Então, vocês conseguem, por exemplo, essa aqui é a PCB, né? E além de desenvolver a PCB, vocês podem ainda ter um modelo 3D da tua placa. Pessoal, eu já vi projetos, por exemplo, que um design de caixa, né, ele faz um modelo da caixa, um modelo 3D, aí o layoutista pega o modelo 3D da placa, junta os dois, né, virtualmente, para saber se a tua placa cabe na caixa. Isso eu já vi já. E muitas vezes, 99% dá certo. Tá? Então, na verdade, a gente não perde tempo fazendo o modelo no 3D. A gente acaba ganhando tempo, não é verdade? Bom, uma outra coisa também que a gente muitas vezes não dá muita atenção é a chamada BOM, né, que é a lista de materiais. Tá? Através dessa lista de material, por exemplo, vocês conseguem estimar o custo da tua placa. Quer dizer, esse dado não está à toa lá no programa. Então, por exemplo, vocês podem pegar os componentes, pegar os seus fornecedores. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a Farnell, tem lá fora tem a Digi-Key, etc. Pegar os valores, né, preços, né, e montar uma planilhinha do Excel, ter uma ideia de preço. Tá? Então essa informação também é muito bacana. Bom, quem quiser aprender um pouco mais sobre o KiCad, eu deixei alguns links aqui bacana, né, diretamente do site do desenvolvedor. Principalmente, tem um vídeo aqui que eu acho bacana, que é do EEV Blocking. Tá? Esse é o terceiro dos vídeos. Eu acho esse cara muito bacana, né? É um tutorial assim, bem interessante, mas os outros também vale a pena dar uma conferida. E quem gosta de Linux, por exemplo, existe essa plataforma para Linux também. Então, apesar que eu estou usando um Windows aqui, né, mas ultimamente eu estou sendo doutrinado em Linux, né, então vocês podem usar Linux também para essa plataforma também. Um outro software que é bastante utilizado é o Eagle. Né? Acho que o Eagle é o mais conhecido de todos. Né? O Eagle, apesar de ele ser gratuito, ele tem alguns pequenos detalhes. Né? Você só consegue fazer placas de dupla face e em uma determinada dimensão. Tá? E o esquemático não pode passar de uma folha. Só que isso aqui já é o suficiente para poder fazer alguns trabalhos simples, iniciais. Tá? Também é comum que os desenvolvedores de Shields Arduino, por exemplo, disponibilizem arquivos no formato Eagle. Tá? Por exemplo, tem a Adafruit, não sei se você conhece a Adafruit, praticamente todas as Shields dela já tem os arquivos Eagle. Vocês podem, por exemplo, modificar, eventualmente reproduzir e tudo mais. Tá? Então, o Eagle, ele é um software que eu gosto também, né? Ele é bacana. E também tem versões Linux também, tá? E o pequeno detalhe da versão gratuita, né, que é a placas de 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Então, projetos que envolvam, por exemplo, componentes SMD pequenininhos, acho que é uma dimensão boa, né? Mas se você for fazer placas grandes, aí você tem que comprar uma versão paga, né? Onde é mais recurso, por exemplo, uma placa de três layers, quatro layers, dimensões maiores e tudo mais. A empresa que eu trabalho atualmente, só para vocês terem uma ideia, ela já usa o Eagle, só que já é uma licença mesmo, a licença completa. Bom, eu não vou falar da versão tapa-olho aqui não, porque senão o pessoal vai me chutar fora aqui, viu? Bom, pessoal, e se vocês quiserem montar a placa de vocês, mas vocês não têm talento para aquilo, eu confesso, pessoal, para quem não fez placa de impressa, a primeira, você não vai pelo menos umas 3 semanas no mês. Tá? Mas vamos lá, vamos colocar uns detalhes aqui. Bom, como que é cobrado normalmente o serviço de layout? Então, muitas vezes fica naquela dúvida, nossa, será que eu contrato um layoutista para fazer minha plaquinha? Bom, normalmente o pessoal cobra da seguinte forma: área da placa, número de pads. Quando eu falo pad, pessoal, é o seguinte, por exemplo, eu tenho um transistor. O transistor tem 3 terminais, então são 3 pads que eles falam, tá? Se você pega, por exemplo, um CI lá, um PIC lá, 18 pins, são 18 pads, então eles somam tudo, tá? E aí eles fecham um valor. Complexidade da placa. A placa, quem vai fabricar é mais barato. Só que eu já vi uns encontros já que a placa é pequena. Só que condensa. Ó, sem mentira nenhuma. Eu já vi leotista, por exemplo, colocar transistor SMD em baixo de relé. Tá? O cara fez uma placa que transistor SMD em baixo de relé, na hora de montar. Pra poder ter espaço. Eventualmente ela fica um pouco mais cara, tá? Tipo de aplicação, então, uma placa, por exemplo, uma placa que vai ser utilizada em ambientes que vai usar rádio frequência. Então, tem todo um cuidado na hora de fazer o layout da placa, tá? Fonte chaveada, existem alguns cuidados. Área automotiva, tem alguns cuidados que devem ser levados em consideração. Se você, bom, não sei se é o caso de vocês, né? Mas se vocês fabricarem a sua própria placa, eventualmente vocês sabem a característica da tua máquina que vai montar e tudo, e você já passa por um autista. Você fala, olha amigo, ó, na hora que você for fazer a minha placa, você tem que tomar esse cuidado aqui, por exemplo, esse pad não pode estar próximo do outro. A ligação USB tem que passar de um jeito, e assim por diante, tá? Bom, eventualmente, vocês podem precisar de uma modelagem 3D, tá? Então, muitas vezes, o layoutista, dependendo do software, eles conseguem fazer isso também, tá? Então, na verdade, o preço cobrado é um conjunto dessas informações. Pessoal, parece é barato, tá? Por exemplo, uma placa que eu mandei fazer, uma placa simples, um gravador de microcontrolador, o layoutista me cobrou o quê? R$200, né? Não é tão caro assim, não. Mas quem quiser, por exemplo, treinar a habilidade de fazer layout de placa, vale, viu? É uma experiência bem bacana. Tá? Ok, eu só falei coisas boas do Arduino até agora. Agora eu vou apertar um pouco ele aqui. Bom, primeiro, esse aqui é uma coisa que eu levantei, tá, pessoal? Bom, o editor do Arduino, lá, a ideia dele, eu acho que é uma ideia que tem poucos recursos, tá? Para quem utiliza, por exemplo, ideias mais elaboradas, o bloco de notas é melhor do que a ideia do Arduino. Não vou nem usar o Notepad++, tá? O bloco de notas já é melhor do que a ideia do Arduino. Tá, ok? O bootloader do Arduino ocupa 2K. Então, se vocês pegarem um microcontrolador que é utilizado atualmente no Arduino Uno, ele tem 32K de memória, tirar do bootloader, sabe quanto? Né? Aí, tudo bem, às vezes você pode pensar, mas 30K de memória, legal, eu consigo desenvolver bastante coisa. Toma cuidado. Olha, vocês vão ver que, por exemplo, dependendo da função, simplesmente para pegar um pino, subir o pino, gasta 56 ciclos de máquina. Às vezes uma única instrução em baixo nível já resolveria o problema. Que lástima, né? dependendo da placa, vocês têm poucas opções de memória, tá? Então, por exemplo, você tem precisa, por exemplo, de um cara com a mesma carteira, porém com um duplo de memória 64K, vocês não vão encontrar. Então você tem que partir, por exemplo, um Arduino duro, por exemplo, né? Ou um Arduino que usa o Atmega, né? Por exemplo, né? Mudar a frequência de clock do dispositivo. Às vezes é complicado. Quem tem um pouco de habilidade pode até usar um ferro de solda e mudar, né? O cristal, né, da placa. Só que o problema de fazer isso é o seguinte: você acaba afetando o bootloader do Arduino. Aí você tem que modificar esse bootloader. Tá? Bom, já falei dos IOs, tá? E não dá para desativar a biblioteca de hardware padrão, tá? Então, na verdade, o Arduino, em certas situações, ele acaba engessando um pouco o nosso desenvolvimento. Bom, então o que eu faço agora, então? Bom, um conselho meu: comece a estudar o microcontrolador do Arduino. Eu sei que não tem literatura, tem poucas literaturas que explicam sobre o AVR em português, mas tem muita coisa por aí que vocês conseguem ler e começar a entender algumas coisas, tá? Bom, vamos lá, pessoal, vamos... E além do AVR, tem alguma outra opção que eu possa utilizar para poder, por exemplo, baratear o custo do meu projeto? Porque muitas vezes, aquilo que eu falei para vocês, o que tem numa Shield Arduino, por exemplo, no controlador da concorrente, já tem já está pronto. Né? Então, tem muita opção boa no mercado. Então, microchip, eu sou suspeito para falar isso. 4, PIC 32, né? Ou seja, é toda a linha 8, 16, 32 bits da microchip. Semicontroladores que alguns têm alguns recursos interessantes, como por exemplo, controlador de câmbio interno, tem controlador Ethernet, né? Interno ao microcontrolador. Muita coisa bacana, tá? Se eu for falar de PIC aqui longe, tá? A Timel também tem muita coisa bacana também. Inclusive, vocês podem até utilizar o bootloader do Arduino para desenvolver o projeto de vocês, tá? Só um pequeno cuidado que vocês têm que ter: se vocês forem utilizar o bootloader do Arduino, utilizar um compilador, por exemplo, o AVR Studio, né, para poder desenvolver a aplicação de vocês, vocês têm que setar o AVR Studio ou o software de vocês para que não, na hora de gravar, ele não atinja, entre aspas, a região do bootloader, porque senão, nela, tá? Então, existe um setup que você tem que fazer inicialmente, tá? NXP tem muita coisa legal, tá? A linha de 8051 deles, né? Que é a linha LPC 900 e alguma coisa. A linha ARM7, tem ARM9, tem Cortex M0. Então, tem muita coisa bacana, tá? Tem alguns aqui que eu tô citando aqui. Tem Cypress também, que é o teu PSOC. Pessoal, quem não conhece PSOC é bem bacana, que além do microcontrolador, você tem um hardware analógico programável. Então, externo, você pode pegar um PSOC e programar dentro dele, que, por exemplo, você tem um filtro por exemplo, analógico, dentro do microcontrolador. Ou seja, você impactou o projeto. É bem interessante o PSOC, né? Sei lá. Tem o Analog Device, né? Então tem muita coisa bacana também. Analog Device, pessoal, vai uma dica aqui. Qual que é o forte deles? A parte analógica. Então, você tem projetos, por exemplo, tipo balança digital, de precisão. Você tem que fazer, por exemplo, leitura de sensores, né, cujo sinal é muito baixo, né? Você precisa ter, por exemplo, um AD ou DA rápido, né, ou muito bits de resolução. Analog Device é bacana, tá? É uma linha muito interessante para vocês trabalharem, tá? Texas Instruments, né, tem o 30, tem o OMAP, né, que é uma pastilha, né, que você tem um processador digital de sinal e um microcontrolador. Aí existe uma ponte internamente que liga os dois. você tem toda a linha de DSPs também, da Tex, também bastante interessantes para a aplicação, tá? É, Freescale, né? Eu já falei do CodeFire aqui, tem a linha ACS12, Kinetes, tá? Então, são mini controladores que eles possuem uma arquitetura CISC, e uma coisa que é interessante deles é que quando vocês vão desenvolver código em linguagem C, o código final compilado de máquina é muito reduzido. E são controladores baratos e rápidos, inclusive, né? Tem a Holtec. A Holtec... eles copiam, né, os outros, né? Mas é uma linha interessante. Se for pensar esse custo, o Holtec é bacana. Tem a MST também e tem outros fabricantes, né? Então aí é... vocês vão pesquisar e aquele microcontrolador que atender você, você vai lá e desenvolve. Dicas. É, na escolha do microcontrolador, vocês têm que levar duas coisas em consideração. Primeiro, nota de aplicação. Então, se você entrar no site do fabricante e tiver bastante notas de aplicação, geralmente aquela ideia que você está tendo inicialmente já está pronta. É Ctrl-C, Ctrl-V, diretamente. E não tem nenhuma licença, não. Vocês podem usar à vontade. Tá? Por exemplo, eu já conheço, por exemplo, pessoas que têm produtos no mercado aqui no Brasil mesmo, que cópia de um application note de um desses fabricantes. Por exemplo, tem um cara que ele vende inversores de frequência para motores trifásicos e uma própria aplicação microchip. Tá? Outra coisa também é representantes aqui no Brasil. Por quê? O representante aqui no Brasil é aquele cara que vai te ajudar na hora que a coisa apertar. Tá? Então, por exemplo, você está desenvolvendo o teu projetinho, de repente pintou uma dúvida que vocês não conseguem, nem mesmo lendo o datasheet, tirar. Se vocês gritarem para esse pessoal, normalmente eles ajudam. Claro, né? Claro que ele vai te pedir, preenche esse formulário aqui, qual é o volume de microcontroladores que você vai usar no teu produto, etc, etc. Mas normalmente eles ajudam, tá? Bom, eu tenho ótimas experiências com a Microchip, tá? Ótimas experiências com a Texas, né? Então são dois fabricantes que eles ajudam bastante, né, o desenvolvedor final, tá? Eu não conheço os outros, mas muito provavelmente deve ser igual. Tudo bem então, pessoal? Então aí, o uso desses microcontroladores, cada um com suas características, acaba poupando tempo, tá? Bom, e agora, pessoal, com tudo isso que eu falei para vocês, vocês têm a ideia, já até desenvolveu alguma coisa, funciona, tá redondinho, mas eu quero transformar isso em produto, né? Às vezes, sozinho, vocês conseguem atingir o objetivo final, mas muitas vezes a gente precisa de alguma ajuda. Onde eu devo gritar? Vamos lá. Empresa de engenharia. Então, tem empresa de desenvolvimento, tem várias aqui no Brasil que eles podem te ajudar ou desenvolvendo o projeto, eventualmente do zero, ou você já tem alguma coisa pronta e eles vão dar andamento, ou até mesmo em consultorias, né? Então, às vezes você só está precisando daquela diquinha final para poder a coisa andar, tá? Então, essas empresas acabam ajudando bastante. E quando eu falo assim, empresas de engenharia, inclui hardware, inclui software, layout de placa, eventualmente, por exemplo, precisa passar por algum teste no IPT, por exemplo, no INPE. Então, essas empresas acabam ajudando também. Vou dar um exemplo. Vocês vão desenvolver projetos na área de telefonia, por exemplo, tem que passar pelo crivo da Anatel. Tá? Não é simplesmente fazer a tua plaquinha e jogar no mercado. Tá? Bom, empresa de desenvolvimento de software também pode te ajudar. Então, tem projetos, por exemplo, que necessitam de um aplicativo de alto nível. Né? Então, essas empresas também podem ser usadas também para poder te socorrer nessas horas apertadas. Né? Empresas integradoras, então as empresas integradoras, o que elas fazem? Uma vez vocês tendo a ideia, eventualmente elas podem pegar partes de terceiros, né, e formar o teu produto, tá? Consultores, já citei, layoutistas, né, então eventualmente o teu problema é só fazer a placa, então o layoutista também pode te ajudar. Empresas fornecedoras de módulos, então, por exemplo, o XB que eu citei anteriormente é um módulo, né? É já uma plaquinha que tem um circuitinho lá dentro que, já, que funciona o Xbee, né? O Zigbee, no caso, né? Então, essas empresas também, elas ajudam da mesma forma que as empresas que fornecem o microcontrolador. É a mesma ideia, tá? Vocês chegam na empresa e falam, olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, vocês podem me ajudar? Podemos te ajudar. Aí eles dão dicas e tudo mais. É super tranquilo, tá, pessoal? Notas de aplicação, importantíssimas notas de aplicação. Então, naquele projetinho que eu mostrei para vocês que usam a Raspberry Pi com Arduino Nano e mais dois componentes bem específicos, tem uma nota de aplicação envolvida ali no meio, né? O cara não vai fazer isso do zero. Já tem alguma coisa pronta, tá? É aquela história, não reinvente a roda, tá? Artigos acadêmicos, tem muitos artigos acadêmicos por aí que utilizam muitos componentes bastante específicos. Vou dar um exemplo. Tem algumas mulheres aqui no recinto aqui que adoram produtos de estética, né? Tem um deles que eu trabalhei que mede a quantidade de gordura corporal no corpo da pessoa. E aí ele te dá dois dados: a resistência e a reatância. Não vou explicar aqui agora não, porque senão vai longe. Mas a ideia é a seguinte: você tem esses dois dados, através de algumas equações, né, através de artigos acadêmicos, etc, etc, vai dizer, por exemplo, se você é gordinho, se você é magrinho, vai dizer, por exemplo, quanto de massa muscular você tem, quanto de banha vocês têm. Tá? Então é bastante interessante a consulta de certos artigos acadêmicos para trabalhar com o projeto de vocês, tá? Sebrae, né? Se o problema é formalizar uma empresa, né? O Sebrae ajuda também. Algumas comunidades dentro do Facebook, Twitter, tá? Então eu participo de algumas, né? É aquela história, vocês têm que separar o joio do trigo, né? Então tem pessoas, por exemplo, que mais atrapalham do que ajudam. Mas tem pessoas bacanas, né? Que acabam ajudando também. Tá ok? Livros e livros, revistas, tá? Ou seja, pessoal, tem que ler, pessoal. Não tem jeito, tá? Tem que ler, tem que fuçar na internet, buscar algumas informações bacanas em blogs, né? Então assim, vocês que estão se aventurando com Arduino, né? Às vezes a parte de eletrônica está meio capenga, tem que ler, pessoal, não tem jeito, tá? Eu comecei a fazer minhas primeiras plaquinhas, foi com 10 anos de idade, né? Meu melhor brinquedo que eu tive quando eu era pequeno foi uma chave de fenda, onde eu desmontava tudo lá da minha mãe, né? E acabava aprendendo com aquilo que eu olhava, né? Bem a curiosidade, né? Então, tem que ler, não tem jeito. Tem ótimos livros de eletrônica analógica, tá? Eletrônica digital, alguns simples, né? Fáceis de leitura, outros nem tantos, né? Mas tem bastante coisa bacana. Tem livros de microcontroladores, né? Tem os meus aqui, né? Vocês podem usar ele também. Revistas de eletrônica, tem várias revistas de eletrônica bacanas aqui no Brasil. Vou citar algumas. Tem Elector, tem Saber Eletrônica, tem uma mais básica ainda, que é Eletrônica Total. Tá? Revistas estrangeiras, tem a Circuit Sealer, né? É bem bacana também, vocês deram uma olhada também. Tem a Nova Eletrônica, que é uma revista italiana. Então tem muita coisa bacana que vocês podem ver aí também, tá? Bom, aí eu vou abrir aqui um espacinho aqui para tirar eventuais dúvidas. Alguém quer perguntar uma coisa? Alguma questão? Não entendi nada. Pessoal, vou passar para o colega aqui para
Eu estou começando a mexer com o Raspberry Pi, eu mexi com o Arduino. Eu queria saber se tem problema de aquecimento dele, porque eu já vi que o pessoal coloca dissipador, tem uns que colocam pequenos ventiladores nele, alguma coisa assim.
Bom, é seu nome? Então, ó, dúvida do Bruno. Então, novamente, depende da aplicação. Se vocês usarem a Raspberry Pi, por exemplo, nas especificações ideais, né, sem fazer overclock nem nada, natural já é o suficiente. Agora, dependendo da aplicação, por exemplo, que você necessite fazer um pequeno overclocking, aí vocês têm que usar algum dissipadorzinho. Outro detalhe também, a Raspberry Pi vai estar dentro de uma caixa, a caixa é ventilada, também tem isso. Então, assim, para fazer as primeiras brincadeiras, não precisa pôr dissipador nem nada. Pode ficar tranquilo. Só uma dica em relação ao Raspberry Pi, a fonte tem que ser boa, tá? Uma fonte, diz lá que é uma fonte 5 volts, 700 mAh, vai ter que ser uma fonte que aguente picos de corrente rápidos, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, algumas fontes de celular, por exemplo, algumas, no momento que ele vai dar o boot, ele já cai. Então, uma recomendação é uma fonte de 2 amperes, é uma boa pedida. Tá ok?
Opa!
Boa noite. Você mostrou ali o projeto FM com um Arduino feito. Em relação à confiabilidade de você fazer um projeto com Arduino como aquele, ocorrem casos dele desligar, dele não responder ou coisas assim que poderiam acontecer com equipamento que não é exatamente industrial como Arduino?
Ah, a pergunta do Guilherme é interessante. Bom, o que acontece, pessoal? Em relação à confiabilidade, você sempre tem que confiar, se for usar a biblioteca padrão, né, do Arduino, né, em algumas funções, você tem que confiar bastante no que o cara fez. Por quê? Porque eventualmente pode ter alguma falha no código, que pode travar. Bom, nada melhor do que do componente ler a biblioteca do cara, ver se ele não cometeu nenhum engano, que pode acontecer isso, e tem que ensaiar, tem que fazer testes, não tem jeito. Dependendo do ambiente, vocês vão ter que ir lá, eventualmente colocar numa giga, tem que testar, não tem jeito. Não pode simplesmente pegar e testou, montou, funcionou, põe no mercado e fecha o olho e seja feliz, viu?
Mais uma pergunta. Pode fazer? Você falou sobre... Oi. Você falou sobre a eletrônica, sobre os projetos em si, mas uma coisa que eu senti falta e fiquei em dúvida é que quando você faz um projeto com isso, geralmente quando você quer finalizar ele, você precisa do encapsulamento, de uma caixa. E como é que a gente é orientado a fazer isso? Quem a gente procura? Como fazer?
Alô? Ah, boa pergunta do colega. Então, normalmente, se é um produto que vocês vão começar a desenvolver, existem empresas que já têm caixas padrões. Por exemplo, vou citar uma, Patola. Patola é uma das empresas que normalmente já tem algumas caixas já prontas. Agora, se é um produto que, vamos dizer assim, tem que ter um design diferente de caixa, aí existem empresas, né, que só desenvolvem caixa, tá? E eventualmente você tem que investir um pouco em ferramenta para poder fabricar a caixa. Geralmente essas ferramentas para, por exemplo, injetar uma caixa não são baratas. Por exemplo, tem ferramentas, por exemplo, que é R$200 mil brincando, tá? Mas tem empresas, por exemplo, que tem soluções de caixas, por exemplo, mais simples, que você pode, por exemplo, diminuir a largura da caixa, aumentar, tá? Mas se é um protótipo, vale a pena vocês pegarem uma caixa pronta de mercado, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Tudo bem, então, pessoal, eu não vou estender muito aqui, não, mas se vocês quiserem me achar aí na internet, nas mídias aqui, tem aqui o meu blog, né, talvez alguns aqui já conhecem, tem o Twitter, Facebook, meu e-mail particular. E eu agradeço aí a atenção de vocês, a paciência e aguardo vocês no ano que vem.